Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui numa entrevista com a nossa deputada Ana Júlia Ribeiro, uma das deputadas mais jovens do Paraná. Seja bem-vinda, deputada, para o nosso programa aqui do Coletivo Humanidades. É um coletivo que defende a filosofia, a sociologia, a arte. Desde que a filosofia, a sociologia e a arte começaram a ter ataques de redução da carga horária, nós organizamos um coletivo e começamos a fazer uma série de atividades públicas pelo Paraná. Também temos esse programa aqui de rádio para discutir um pouquinho a questão da filosofia, da sociologia, da arte, a questão da educação pública no Paraná. Hoje nós temos a honra aqui de receber a nossa deputada mais jovem que vai atuar nessa pauta. Vou saudar também as pessoas aqui que estão nos ouvindo, aquela pessoa que está limpando a casa, aquela pessoa que está descansando, vai compartilhando, vai curtindo aí nas redes sociais. Então a nossa deputada Ana Júlia Ribeiro é ativista da educação pública e estudante de direito da PUC Paraná e de filosofia na Universidade Federal do Paraná. E nesse ano de 2022 foi eleita a deputada mais jovem do estado do Paraná. Em 2020, com apenas 20 anos, foi a jovem mais votada para a Câmara Municipal de Curitiba. Aprendeu desde cedo com os pais, trabalhadores, seu Júlio e Dona Nina, que a luta se faz nas esferas públicas e que a democracia é um dos bens mais caros ao ser humano. Começou sua militância na escola pública, se destacando nas ocupações secundaristas de 2016, organizadas pelos estudantes que se posicionavam contra a reforma do ensino médio, agora em curso. Ficou nacionalmente conhecida por seu discurso na Assembleia Legislativa do Paraná, quando aos 16 anos enfrentou os deputados defendendo o movimento das ocupações secundaristas. Criou seu partido dos trabalhadores em 2018, a convite do presidente Lula em 2020, sua campanha de candidato a vereadora teve como eixo central a defesa de uma educação pública de qualidade e a renovação geracional na política. Também estava observando aqui que a nossa deputada conseguiu 51.800 votos e tem 27 mil seguidores no Instagram. E uma curiosidade para a juventude que acompanha e que quer se inspirar nessa nossa deputada jovem que traz toda uma renovação para a política paranaense. Para entrevistar a nossa deputada, temos aqui a professora Verônica, que é também o nosso coletivo de humanidades aqui do Coletivo de Filosofia, Sociologia e Artes. Professora Verônica é de Marialva, é professora de Sociologia e também está aqui, lá do norte do Paraná, está aqui para juntos entrevistarmos a nossa grande estrela do dia aqui, que é a nossa deputada Ana Júlia Ribeiro. Contigo, professora Verônica.
Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar de volta aqui com vocês nessa tarde. Aqui está bastante ensolarado, está bem gostoso. Queria saudar a Ana Júlia, professora Vanier. Ana Júlia, muito obrigada pela sua presença. É uma honra para a gente, que te acompanha desde as ocupações, né? Eu fiz parte das ocupações, fui bastante atuante nas ocupações em Paranaguá. Tive muito medo já de dizer isso, hoje eu não tenho mais. Gostaria também hoje de dedicar esse programa a um ex-aluno que foi morto na quarta-feira. O Fernando. Fernando, sua luz brilhou aqui entre nós. Que você esteja num lugar muito melhor, que sua luz continue brilhando aí de onde você estiver. Ana Júlia, queria que você desse um oizinho aí pra galera. Como que tá? Como que tá esse coração, né? Pronta pra assumir essa responsabilidade tão grande aí, sendo a mais nova, né? Deputada eleita aqui pelo estado do Paraná, como que você está lidando aí com tudo isso?
Uhum. Primeiro, bom dia, boa tarde para todo mundo aí que está nos acompanhando. Quero agradecer muito o convite e a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Obrigada, professora Venire e Verônica. Para mim é um prazer a gente poder estar dividindo esse espaço na Rádio Cultura, uma rádio que eu gosto muito, que sempre acompanho. E fico agradecida da gente poder estar trocando essa, tendo essa conversa hoje, né? Num momento que é muito importante na nossa democracia, na nossa história. Fico feliz de poder conversar um pouco com vocês sobre, né, as perspectivas do nosso futuro mandato. A gente assume em 1º de fevereiro, sobre como foi a campanha, sobre os movimentos de juventude, né? E é muito importante a gente ter, nesse momento central, assim, a defesa da educação, né? E de qual é o projeto de educação que nós queremos, porque nós vamos precisar disputar isso. E isso é preciso ser dito. E é preciso a gente ter muito claro, porque nos últimos anos a gente, o professor Avenir até começou a sua fala dizendo que esse coletivo, o programa, essa articulação começa nos ataques à sociologia, à filosofia, à história, à arte, enfim, porque é um ataque, no fundo, da concepção de educação, né, e de tornar uma educação excludente. Então, é necessário que nessa retomada da democracia que nós estamos tendo, nessa retomada do processo mais democrático e de respeito às pluralidades também, a gente tenha ainda como eixo central essa defesa da educação. Então, agradeço muito aí a oportunidade de estar com vocês, estou muito animada, obrigada pelo convite e vamos lá.
Bom, Ana Júlia, né, a gente, na nossa pauta aqui, a gente não pode deixar de falar do movimento estudantil lá em 2016, né, o Paraná foi o epicentro de, né, quase de centenas de escolas ocupadas. Como que foi o despertar, assim, para a luta contra a reforma do ensino médio, né? Hoje a gente já tem aí um novo ensino médio, mas como que foi aí? Conta um pouquinho de como que aconteceu ali com vocês ali naquele momento.
Olha, eu acredito que tenha sido uma série de coisas, e é importante a gente entender que existem os processos individuais das pessoas, e no movimento secundarista isso é muito característico, e o processo coletivo e a conjuntura, né, que a gente vivia. O primeiro é que já havia uma insatisfação com o ensino médio, já havia uma insatisfação com a escola como um todo, né? E a gente observa isso ainda hoje, ainda há essa insatisfação, ainda há esse sentimento de que a escola não é o ideal, que não é adequada, que falta coisa, isso, aquilo, né? Então, isso motiva qualquer... Isso já é a primeira motivação. Acontece que naquele momento a gente está vivendo uma conjuntura muito delicada no país, muito difícil, é um processo de ruptura da estabilidade das instituições, um processo de golpe parlamentar, né? Um processo que fragilizou muito o debate público, assim, de que foi, assim, um momento que se acirrou a polarização, né? E que trazia muito, e que debatiam dois projetos onde um tinha a defesa da educação muito forte e o outro tinha uma outra concepção de educação de país. E quando o Temer assume e coloca a reforma do ensino médio, parece que isso fica nítido, assim, né? Parece, tipo assim, poxa, não tem um mês que o cara tá aí e ele já tá estragando a educação, ele já tá estragando o ensino médio, né? E daí, naquele momento, qual que era a percepção, assim, de que a gente já não tem uma escola ideal, a gente já não tem um ensino médio bom, a gente já sofre pra ficar aqui tanto tempo, a gente já tá insatisfeito. E nenhuma das nossas demandas para melhorar isso estão sendo ouvidas. Nenhuma das nossas demandas estão sendo atendidas. Nem sequer consultados a gente foi. Nem sequer uma conversa com os estudantes para entender o que precisa melhorar ou o que precisa mudar aconteceu. Nem com os nossos professores, nem com nada. Daí, às vezes, a pouca matéria que você gosta, etc., não vai mais ter. É aquele impacto, assim, né? E isso faz com que os estudantes se mobilizem pela infraestrutura das escolas, porque tem goteiro, porque tem isso, porque tem aquilo, pela merenda, pelo currículo, por uma série de coisas, né? E, com toda certeza, esse momento político do país contribuiu muito para isso. Então, é um momento, assim, de indignação, de revolta, de tipo, meu Deus do céu, vocês não estão enxergando qual é o nosso verdadeiro problema e vocês não estão dando bola para isso, né? É um absurdo a gente pensar que eles vendem um discurso do tipo, ah, o estudante vai escolher o que quer. Mas isso é medíocre. Isso é medíocre porque eu também preciso saber das coisas que eu não gosto. Eu também preciso ter uma ideia sobre as coisas que eu não gosto. E é mais medíocre ainda, porque todo mundo sabe, inclusive os estudantes, que você começa, às vezes, não gostando de uma coisa. E no final, você está indo prestar vestibular para aquilo que você achava o tempo todo que você não gostava. Né? Você está indo fazer aquilo que no meio da escola, no meio do ensino médio, você aprendeu. Que você se interessou, que você gostou. Se você não tiver essa oportunidade de conhecer, se você não tiver o acesso a algo que você não gosta, como você vai saber se de fato você não gosta? Né? Então, e essa ideia de colocar os estudantes como, para os estudantes das escolas públicas, só basta o mercado de trabalho, só basta estar encaminhado para trabalhar sem uma qualidade, sem uma formação profissional adequada, e porque era um projeto mentiroso e dava e queria nos fazer acreditar naquilo que a gente sabia que era mentira. Do que, por exemplo, as escolas vão ter, os estudantes vão poder escolher. Sim, mas e se a escola do lado da minha casa não tem esse módulo de conhecimento? Como é que eu vou escolher? Né? Então, assim, era uma série de problemas. É uma conjuntura política nacional muito delicada, de conflito, de polarização. É um ataque à educação brutal, a concepção de educação, a concepção de sociedade, de vida desses estudantes, é não ter uma escuta nenhuma atenção com a juventude, é entender que a juventude é passiva, né? É doutrinada, pode ser silenciada, quando não, existe opinião, existe argumento, existe, não sabe de tudo? Claro que não, está em processo de formação, mas que quer debater sobre a educação também, quer debater o formato da escola também, não é só desinteressada, existe um motivo para ela ser desinteressada, ela ainda busca aquele interesse, aquela motivação em relação à educação, né? Então, tudo isso é o que motiva, assim, os estudantes a ocuparem as escolas, os estudantes primeiros a irem às ruas, a fazerem manifestações, a tentarem se articular e a não serem escutados. Eu lembro quando a gente tinha reunião com a Secretaria de Educação do Paraná, ou com membros da secretaria, e eles nos falavam com todas as letras, fiquem tranquilos, no Paraná isso não vai acontecer, a gente vai segurar. Ao mesmo tempo que o Paraná estava se colocando à disposição para ser projeto piloto. E a gente estava assim, meu Deus, é uma lei federal, como assim o Paraná não vai implementar? Eu sei que ele é obrigado a implementar. Assim, né? Então, todas essas coisas fez de que aos poucos o movimento fosse crescendo, né? Aos poucos que eu falo, porque ele passou por várias etapas, mas foi cronologicamente foi muito rápido. Então a gente primeiro fez manifestação, depois fez reunião, fez assembleia, organizou abaixo-assinado, organizou carta, etc. E fomos vendo que nada iria adiantar, nada iria nos escutar, e daí ocupamos as escolas.
Que bacana. Eu me lembro que as primeiras movimentações foi o de explicar para os estudantes o que estava acontecendo, né? E realmente, teve, né? Eles quiseram organizar uma manifestação em frente da escola, e aí os núcleos de educação já começaram a ficar atentos, né? Então, quando a escola em que eu estava, e foi muito rápido mesmo, acho que foi já tinha sido 100 escolas ocupadas, mas foi muito rápido, eles se movimentaram para a ocupação. E aí os núcleos já estavam todos orientados, né, de como fazer, de como agir em relação àquilo, e numa tentativa mesmo de barrar aquilo, né, de que aquilo não acontecesse. Bom, o professor Avanir, né, já começou, falou pra gente aí que o coletivo é formado nos ataques que a gente sofre ali em relação ao currículo, né, a mudança da matriz curricular pro ano de 2021. E aí você também cita, né, que algumas disciplinas estariam sendo atacadas ali durante, pela medida provisória, né, de mudança do novo ensino médio. Hoje a gente tem isso formatado, né, isso está dentro das escolas. Sim, diminuíram as aulas de filosofia, diminuíram as aulas de sociologia, diminuíram as aulas de arte. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre, né, a importância de algumas disciplinas para a formação crítica para o que vocês vivenciaram na época, né? De você, e como você vê esse ataque a essas disciplinas hoje?
Maravilha, só antes ainda da pergunta, a gente vai chamar um intervalo, né? Então fica aí já para o próximo bloco essa questão aí da questão da disciplina de filosofia, de sociologia e arte, que hoje agora já está sendo implementado, esse corte terrível e cruel que está acontecendo no Paraná e no Brasil todo. Então vamos ao nosso intervalo.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.